Memória e Verdade. 60 anos do golpe de 1964.
Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar.
A militante da Ação Libertadora Nacional, Yara Xavier Pereira, convoca a população para ouvir uma carta do líder do grupo, Carlos Marighella, após ocuparem os transmissores da Rádio Nacional de São Paulo, em 15 de agosto de 1969. A esperada resistência popular imediata contra a derrubada de João Goulart em 1964 não veio. Setores progressistas da sociedade não conseguiram reagir ao golpe orquestrado por militares, empresários e políticos de direita. Mas com os horrores da ditadura, estudantes, trabalhadores do campo e da cidade, artistas, intelectuais e até religiosos passaram a exigir a volta da democracia. Com o aumento da mobilização social, a resposta foi mais violência por parte da ditadura, uma escalada autoritária com o AI-5. A esquerda se dividiu, formando algumas organizações clandestinas que buscaram uma resistência armada. Todas foram liquidadas pela tortura, prisão e morte, como explica o sociólogo Marcelo Ridente, professor da Unicamp.
Qual era a melhor maneira de combater a ditadura? Então, tinha nas passeatas que começaram a ver, né, alguns cartazes que diziam: só o povo armado derruba a ditadura. E um outro colocava: só o povo organizado derruba a ditadura. Uma parte da esquerda entrou nessa oposição armada, que teve algumas ações com relativo sucesso, mas eles foram dizimados pelo aparelho repressivo da ditadura.
O jornalista Franklin Martins participou da luta armada contra a ditadura. Hoje ele avalia que foi um erro político da esquerda.
A partir do AI-5, nós não podemos lutar, fazer manifestação, ir para as ruas, nos expressar, fazer a luta política aberta, e dizer: nós vamos para a luta armada. Mas isso foi um erro. Foi um erro, não porque não se possa ir para a luta armada, é porque isso afastou um grande número de militantes políticos de enorme valor, afastou do cotidiano. O movimento de massa recuou, e eles não recuaram junto com o movimento de massa, continuaram aí para frente. Então, a ditadura se consolida, a luta armada é vencida, destroçada, e fica um vazio.
Com o fracasso do governo dos militares, a pressão pela abertura política do país cresceu na década de 1970. A ditadura perdeu fôlego. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu para uma transição lenta, gradual e segura, seguido de João Batista Figueiredo, o último ditador, que ficou no cargo até 1985. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia para torturados e torturadores. Mas, enfim, os exilados puderam voltar ao país, os partidos puderam ser criados e recriados e os trabalhadores lutaram para se reorganizar e lutar pelo direito de greve. Uma grande mobilização veio pelo voto direto para presidente em 1985, o que os aliados da ditadura não permitiram. A democracia foi reconquistada apenas com a Constituição de 1988. Mesmo assim, a justiça nunca foi realizada. Os torturadores, os ditadores e seus apoiadores nunca foram para o banco dos réus. Para Lucas Pedretti, coordenador da coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça e Reparação, os militares buscaram controlar toda a transição e assim impor o esquecimento e a impunidade.
A ideia, né, de uma anistia como imposição do esquecimento e como garantia da impunidade, ela foi formulada ali em 78, 79 pelos dirigentes do regime e ela vai acompanhar a democracia brasileira o tempo todo. Então, todos os momentos que a gente tenta ter algum avanço nas políticas de memória, verdade, separação e justiça, os militares evocam a lei de anistia. Então, essa tentativa de impor o silêncio, impor o esquecimento, né, garantir a impunidade, vão acompanhar a gente ao longo de todo o regime democrático também.
Esforços como a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos em 1995, a Comissão de Anistia em 2002 e a Comissão Nacional da Verdade em 2011 buscaram reparar a memória desse violento período histórico brasileiro. A Comissão da Verdade registrou 434 mortes e 210 desaparecimentos por perseguições políticas na ditadura. A entidade ainda estimou 8.350 indígenas assassinados pelos militares. Além disso, uma pesquisa recente do professor e ex-preso político Gilney Viana identificou a morte ou desaparecimento de 1.654 camponeses durante a ditadura, número muito superior aos indicados pela Comissão da Verdade. A série Memória e Verdade retrata os 60 anos de golpe militar no país. Nesta sexta-feira, o último episódio vai discutir as lições da ditadura para a atual democracia brasileira. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.